Decolou. Estamos no ar. 13 horas mais 7 minutos. Qual é o destino? Sem destino. Um voo sem destino. Não, não temos a menor ideia desse voo para onde estamos voando, etc, etc. Para onde estamos voando. Estamos sem destino, né? Sem destino. Com muito estresse, todo mundo muito estressado. Porque tá. Final de ano. Um ano diferenciado. Um ano recessivo. Dolorosamente recessivo. Né? Dolorosamente recessivo. E acrescente a esse momento, a esse período, a esse novembro, a esse dia 5, amanhã é o aniversário do 13. Acrescente-se a isso, fim de ano. Natal chegando mês que vem. Natal mês que vem. Réveillon?
30 dias.
Mês que vem. Renzo Antonioli, Paulo Gastão Neto, Huberto Bertoldi. O ano terminará no mês que vem.
Muito rápido.
Se deram conta disso?
É verdade.
É impressionante, né?
É impressionante.
Está assustador. Na nossa época não era assim, né, Cleito?
Não, não era assim.
Era mais lento, né?
Será, digamos assim, em função da juventude?
Eu não sei.
Será que os jovens...
Não, mas os jovens também estão dizendo que passa rápido.
Pois é, o Huberto Bertoldi, filho do Rudi Bertoldi, meu querido amigo e ouvinte do 13, o Rudi é do seu Geraldo, o da Fena Pêssego.
Exato.
O que ele é? Grau de parentesco.
É tio dele.
Tio.
Tio.
O seu Geraldo, tio do teu pai.
O Rudi Bertoldi, isso, meu
pai. O pai da Fena Pêssego.
O pai da Fena Pêssego.
O pai da Fena Pêssego. Fena Pêssego, lá atrás no tempo, lá no século XX. Né? Ele nos ouve, conversa comigo, me repassa mensagens e eu fico, Rudi, muito contente, muito gratificado, muito agradecido pelos gestos dos amigos de tanto tempo e de todas as horas. Sejas muito bem-vindo.
Obrigado.
Prezadíssimo Huberto Bertoldi, o homem do futegolf. Vocês vão saber daqui a pouco mais. O Renzo já sabe. O Paulo Gastão já sabia. O Paulo Vilar não sabe o que é o futegolf. Equipamentos de futebol dentro de um golfe. Ele não sabe nada o que é o futegolf. Eu fiquei sabendo há pouco o que era, né? Só que Pelotas é a sede, o Campeonato Brasileiro foi realizado aqui. Pelotas vai disputar competições internacionais, etc, 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 etc. Professor Renato Luiz Melo Varotto adentrando a esta sala, a este salão amarelo.
Dá tempo de pegar o voo ainda.
Ah, pois é.
É em tempo de pegar esse voo, essa decolagem.
Peço ao comandante para voltar e descer de novo no aeroporto João Simões Lopes Neto. Uma coisa que eu não consigo parar de pensar, e tenho nos últimos dias, é trocar de ideias com várias pessoas sobre isso. Tudo que aparece sobre Lincoln, eu leio. Desde há muito tempo, de longa data. Longa, longa, longa data. Nas grandes crises dos Estados Unidos, sobretudo naquele período cruel e devastador da Guerra da Secessão, ele montou um conselho político mínimo. O Seward, o Grant, o Rei, um ou dois mais, conselho político. Então, na hora das grandes decisões, Lincoln reunia o conselho, ouvia os seus conselheiros. Eram três eram as etapas das ações presidenciais que levaram à vitória na Guerra da Secessão. Não é pouco, né? Ouvia os conselheiros na reunião de grupo, o grupo reunido na Casa Branca. No segundo momento, ele chamava um por um dos conselheiros que participaram da reunião do grupo e conversava individualmente com os conselheiros. Primeiro no grupo, depois individualmente. Olha que interessante. E o terceiro momento, ele era um homem muito alto, pegava uma maçã, ia para um quarto escuro, deitava-se, ficava mastigando aquela maçã e pensando, avaliando a reunião do grupo, depois avaliando a reunião um por um. E ficava eu já contei isso 500 vezes aqui, ficava 6, 7, 8 horas pensando no quarto escuro antes de anunciar as suas decisões, que acabariam por levá-lo à grande vitória nos Estados Unidos. Nas leituras que fiz, professor Varotto, sobre o comportamento dos Estados Unidos, essa é uma das passagens mais empolgantes, mais entusiasmantes, né? Um homem que fez nome mundial e é uma das referências mundiais até hoje, né? Se o Napoleão é a referência francesa, uma das grandes referências.
É um marco da história.
O Lincoln é a grande referência americana. Não sei se viram o filme Lincoln.
Sim.
Por sinal,
sim. Muito bonito. Lincoln e o do Churchill também, o destino de uma nação. É maravilhoso.
Outro gigante.
Mas vamos importar para cá essa.
Quase tudo que se publicou sobre o Churchill no Brasil.
Churchill é maravilhoso. Curiosamente, Churchill.
E as decisões dele eu acho fantástico. Um homem público, a primeira coisa é ouvir, a segunda pensar e a terceira decidir. Né? Eu tenho horror àqueles que não decidem. Né? Mas essa do Lincoln, já tinha ouvido contar aqui, o Churchill se deitava na banheira... Pedia um uísque e chamava
charuto.
Um dos seus conselheiros. Então, ao meio-dia, por aí, meia hora, ele se levantava com a decisão tomada.
Mas o mais importante do que ouvir é levar em consideração aquilo que foi dito. Ouvir mesmo, ouvir. Porque não adianta ouvir
e... Não adianta só escutar.
Não adianta um falar perfeito. E outro não estar...
Mas aí há, Renzo, uma questão... E não tomem para ninguém, mas se aplicaria a muitos que nós conhecemos. Eu quero ouvir ou eu escolho conselheiros que vão dizer o que eu quero?
Essa frase terrível essa.
É porque se eu escolho aqueles que vão dizer o que eu quero,
perda de
zero.
Perda de tempo.
Perda de tempo.
Não. Terrível perda de tempo.
Né? E eu me lembro que nós tivemos um prefeito aqui que de vez em quando me chamava e eu dizia, tu quer saber? Porque se tu quer, eu digo. Porque se tu não quer, não, se eu estou te chamando, ah, bom, então tá, porque eu já te conheço. Quando tu não quer, tu não pergunta. Se tu está perguntando a minha opinião, é porque tu sabe que eu vou dizer o que eu penso, não o que tu quer. Então, essa é um dos grandes imbróglios da administração pública. E... fazendo um gancho, eu acho que esse foi o equívoco desta decisão do governador sobre o IPVA. Alguém disse o que ele precisava. Aí, a saída é essa. E depois outros foram dizendo, não, mas governador, não é essa. Essa vai lhe dar caixa por um mês. E aí? E depois? E a perda política? E ele teve a humildade, que eu acho fantástico, de hoje dar uma entrevista e pedir desculpas pelo erro cometido. Ele usou a palavra erro. Quer dizer, ele admitiu que errou. Por quê? Porque ouviu quem não devia.
Ou não ouviu?
Não. A informação que eu tenho, assim, de bastidores, é de que foi o pessoal da Fazenda que disse, olha aqui, isto aqui... Tecnicamente, o que nós vamos receber em 4 meses, nós vamos receber num mês. Com isso, tu bota o salário em dia, tá, tá, e depois. Né? E ontem eu ouvi, não sei se alguém ouviu a entrevista, não do secretário, mas do auxiliar do secretário, sim, subsecretário, não sei como é que se chama, e a explicação dele era tão pobre, que se nós pedíssemos para qualquer um dos guardadores de carro aqui, nos daria uma explicação técnica.
Eu ouvi a do secretário, que foi veiculada na Rádio Universidade à tarde, né, uma entrevista de mais ou menos 5 minutos. Né, ele tem um chiado de carioca, ele é carioca, ele absolutamente fora do contexto do Rio Grande do Sul.
Completamente
fora do contexto. Ele dizendo, não, vamos fazer assim, porque a maioria dos estados faz, isso vai nos dar um caixa assim, e em seguida vamos recuperar, os 27 milhões que já entram agora dá para pagar isso aqui e tal. E eu falei, cara, mas esse cara não está vendo, tio, que o governo está parcelando o salário, está terminando com parcelamento, está proibindo parcelamento. É uma
decisão técnica. Cara,
mas é uma coisa absolutamente fora do controle. Ele, onde é que ele está morando? Ele mora no Rio, claro. Mora no Rio de Janeiro.
E esse vem, outro, Paulinho?
Vai pro gabinete, fica no gabinete, vai pro Rio, Rio, gabinete.
A Kelly perguntou para ele, como é que o senhor explica que estando o salário em atraso, vai pagar em dia o IPVA? Não tem desconto. Tudo antecipado. E os grandes devedores podem renegociar com 90% de desconto. Qual foi a explicação? Aproveita, Renzo, se tu está devendo. É que uns são pessoas jurídicas e outros são pessoas físicas. Existe explicação mais imbecil do que essa? Existe explicação mais imbecil do que essa? Não existe. Quer dizer, então, o conselheiro... Né, o famoso, o conselheiro do rei, não sei se alguém já viu o filme O Rei, da Netflix, muito bom, né? E o final eu achei os diálogos muito bons, e é a questão do conselheiro, tu tem que ter, isso destruiu a Catarina da Rússia, destruiu um monte de gente por maus conselheiros. Por isso que o Cleiton se aconselha com o Paulinho, busca um bom conselheiro.
Menos, verdade. Mas esse dado é interessante. O secretário da Fazenda veio do Rio de Janeiro, né?
Não só ele.
E o presidente do Banrisul também.
Mas eu não sei, o presidente do Banrisul, acho que ele é gaúcho de nascimento, não sei. Ele não estava, não vivia no Rio Grande do Sul. A secretária do Planejamento também. Não é gaúcho. E vou te dizer uma coisa, entre os gaúchos e os importados, de modo geral, eu prefiro os importados. Porque há alguns gaúchos ali que, por mim, poderiam ir para o exílio.
É, tem que viver o Estado, né? Uma coisa... Eu também não sou contra, acho que é um pouco de xenofobia, acho que não sou contra que ela venha do Rio de Janeiro ser secretário aqui... O gaúcho foi governador do Rio de Janeiro, o outro foi presidente da República. Não quer dizer nada, o Brasil é de todos os brasileiros.
Prefeito.
Mas eu acho que quando vem, tem que se inteirar, ou então, como tu disseste no início do programa, saber ouvir e ouvir, e tomar as decisões em cima de uma avaliação muito criteriosa.
É, e nisso, eu confesso, eu acho que o Eduardo, ele tem... essa capacidade de avaliar. Errar, eu acho que é possível, todos erram, e ele admitiu o erro. Né? Mas, até onde eu vejo, ele consegue, por vezes, acho que é humano. Vem alguém com uma solução milagrosa, faz isso, bom, o cara está com a forca, então, mas, de modo geral, eu acho que ele tem uma boa capacidade de avaliação. Aquele filme que o presidente Bolsonaro postou do leão e dos chacais, das hienas, eu acho que o governador podia pensar um pouco naquele filme e ver se não há hienas em demasia à sua volta.
E um bom conselho político é de poucos membros, né? Poucas pessoas.
Ah, isso é fundamental.
Fundamental. Na hora de tomar uma grande decisão, sobretudo num momento que o Estado vive. Né?
E tem um detalhe interessante, né? que eu sei que é dificílimo.
De pobreza absoluta.
É dificílimo, né, pôr em prática isso, mas queiramos ou não, o atual presidente está conseguindo. Eu acho que o sonho de todo político sério, como é o caso do Eduardo, né, e razoavelmente competente ou muito competente, era ter um quadro especificamente técnico, né? Porque eu não acredito que as pessoas que nós conhecemos há tempos, a sua capacidade, ela evolui pelo simples fato de se tornar secretário ou assessor de um governante. Então, às vezes tu ouve ou escuta pessoas que não têm nada para te dizer. Também é uma dificuldade, né? Então, eu acho que isso, enquanto na política nós tivermos que satisfazer todos e tudo, é difícil podermos tomar decisões mais acertadas. Né?
Ah, sem dúvida. E aí, eu volto a dizer, um dos pontos positivos do governador, ele tem feito propostas quero crer. Eu nunca falei com o governador, nunca, depois que ele foi eleito. Então, não tem nenhuma influência. Mas ele tem feito propostas que, bem ou mal, eu penso, por conhecer ele, que ele acredita nelas, ainda que estejam desagradando. Várias das propostas estão desagradando, mas creio que ele acredita nelas. Agora, se ele não acredita, bom, aí fica muito complicado. E passando para o presidente Bolsonaro, ainda ontem eu comentava isso com uns amigos. O presidente tem tido conquistas econômicas, alguns vão ligar para cá, já preparo o celular me dizendo um monte de desaforos, né? Tem tido conquistas econômicas importantes, mas politicamente tem sido um desastre. Ele tem destruído todas as conquistas políticas, pondo em manchete os desastres. Tu que é econômico, que trabalha na área, aí, há uma segurança econômica maior, sem a menor sombra de dúvida. A gente conversa com pessoas como tu, que estão do comércio, etc. Sente isto. Agora, o que ele faz? Me põe as hienas e o leão, manda o assessor dele chamar a Fernanda Montenegro de vagabunda e exploradora, e por aí vai. Quer dizer, então essas coisas, o filho, ele não precisa oposição, basta os filhos dizer que o AI-5 é a solução. Então, ainda bem que ele pediu desculpas depois, mas ele está matando o governo com coisas e que não são fake news. Porque quando dá zebra, ele diz, é fake news. Não, o vídeo... Eu sou advogado, você sabe, e alguém disse isso, é muito importante, a preservação do local do crime. Mexeu no cadáver, tu já tem outra... De questão do tiro, etc. Tudo é diferente. Ele dizer que eles pegaram a secretária eletrônica da portaria, ora, isso é uma intervenção escandalosa na prova, para evitar que adulterasse. Então ele que chamasse um policial, dissesse, vem cá e aprende. Agora, como é que o interessado vai aprender?
Então, eles não tiraram uma cópia.
O Varotto, onde eu entendi, eles não se apropriaram do, como é que se diz, da matriz, não, enfim,
original, da gravação.
Da gravação onde está armazenada. O que fizeram, e muitos outros fizeram, é pegar, ir até a secretaria onde fica o equipamento e copiar aquela parte que lhes interessa.
Mas neste momento, ele já alterou a prova do crime, que foi o que disse o delegado. Já, eu não sei se neste momento não houve.
Não, mas me diz uma coisa, só tem um detalhe.
Eu não conheço tecnicamente.
Essa investigação vem de tempos e o delegado nunca pensou em pegar essa prova.
Pois é.
Quer dizer, eu acho que qualquer aspirante a inspetor de polícia
teria
pego isso. Então é um disque, né? Não estou defendendo ninguém, mas... Mas é no mínimo estranho, né? No mínimo estranho.
Não, ali tudo é estranho, né? Até agora, né, Renzo, eles não conseguiram somar 2 com 2 que desse 4. Ou dá 3,5, ou dá 4,5. Nunca fecha. E depois que a delegada se mostrou bolsonarista de camiseta e tudo, aí pode ser correto? Pode não ter nada. Mas levanta uma suspeição, né?
Turbulências políticas, né? No final de 2019. Muita turbulência.
E vem mais.
Esse ano ainda, né?
Acho que o Brasil está em suspenso. Suspenso? É, suspenso e suspense, as duas coisas. Com a votação amanhã.
Amanhã, quarta-feira.
Não, depois da manhã.
Depois da manhã, quinta-feira. Amanhã é o aniversário do 13 horas. 6.
Eu sei.
Quinta-feira, 7, é isso? Quinta-feira.
É, o que me preocupa,
a prisão em segunda instância.
O que me preocupa nesse caso que o Varotto levantou, que depois da manhã o julgamento esse, que eu acho que diz respeito a todos nós brasileiros, né? Porque se houve corrupção, esse dinheiro foi tirado da população e não caiu do céu, né? Então, talvez todos tenhamos sido direto ou indiretamente lesados, e amanhã nós vamos saber se as pessoas que cometeram esses crimes vão ter liberdade para voltar para casa, enfim, e talvez ter a prescrição no futuro, não estou afirmando isso. Só que talvez isso vai incomodar muito menos a imprensa, vai incomodar muito menos uma parcela da população do que os maus modos do Bolsonaro. Quer dizer, se caso seja pela condenação em terceira instância, né, depois do trânsito em julgado, e nesse mesmo, quando for anunciado isso, e o Bolsonaro cair da moto, porque foi dizer um palavrão para alguém que ofendeu ele, e acabou, o Supremo vai ser esquecido e nós vamos ficar discutindo o palavrão do Bolsonaro. É assim que funciona um país.
É o que eu acabei de dizer.
Tem uma denúncia aí sobre uma possibilidade de um mandante de um crime, aí uma coisa, denúncia aberta, feita pela pessoa que foi levar dinheiro para o outro, tudo. Eu não vejo nem radiozinha, nem radiozão, nem televisãozinha, nem televisãozão falando sobre isso. Quer dizer assim, os valores deturpados, loucura. E o pobre do povo brasileiro trabalhando, das 7 da manhã às 9 da noite. O povo verdadeiro brasileiro não tem tempo para ficar pensando. Ele imagina que existam pessoas de bem pensando por ele. É isso que Churchill fazia, Lincoln fazia.
E durante 5 meses trabalha para pagar impostos.
Sim, tá? Sim. Eu te diria que os mais pobres já trabalham a vida inteira.
Não tem retorno, isso mesmo.
Não tem retorno. Então é isso que nós temos que levar, isso que nós temos que nos beliscar todo dia. Eu não estou aqui defendendo o Bolsonaro. Eu estou vendo o que está acontecendo no meu país, uma coisa que eu achei que jamais pudesse ocorrer. Técnicos nos ministérios, gente que sabe mais do que eu, gente que sabe mais do que qualquer deputado ou que qualquer senador naquele ramo. Que nós tínhamos pecuarista administrando ciências e tecnologia, dono de farmácia administrando segurança pública, porque era entregue para os partidos. Põe aí, quem é o... Ah, meu chapa é... nunca trabalhou, mas põe ele num ministério importante. E daí come pela mão do segundo escalão, terceiro escalão, quarto escalão, e não funciona, o país explode. Isso que aconteceu. E fica fácil não se apurar as coisas daí. E o que nós temos agora? Não importa se é o Bolsonaro ou a mãe do Bolsonaro, nós temos um ministério extremamente técnico. Supostamente, até que alguém prove em contrário, está terminando a corrupção. Claro que ela nunca vai acabar 100%, mas diminuiu muitíssimo, se é que ela ainda existe. Tudo isso não tem valor para mais ninguém. Não tem mais valor para ninguém isso. Eu tenho dito aqui no último dia que eu teve aqui, corrupção, para o senhor que está me ouvindo, já não importa mais. Tem gente que quer que volte a corrupção, porque eles imaginam que nunca afetou a vida deles a corrupção. Porque eles trabalham das 7 da manhã às 9 da noite, eles não têm tempo para analisar isso. Quanto da vida deles continua do mesmo jeito ou pior em função da corrupção? Quanto da vida deles continua do mesmo jeito ou pior por termos tido ministros incompetentes? Não é nem pela maldade do ministro que foi posto lá, é porque o cara era incompetente mesmo e tinha que comer pela mão de um funcionário dele. E assim que o Brasil funcionou a vida inteira. Pelo menos agora eu estou vendo seriedade. Não estou falando... retira aqui, ó, não sou bolsonarista, não sou lulista. Eu sou um cara que sou brasileiro e cansei. Cansei de ver que o Brasil não ia tomar rumo nunca. Cansei de ver pessoas sem competência, sem qualidade, pensando por mim. É impressionante. Outra coisa que eu vou dizer, eu quase nunca emplaco mais um candidato meu há anos. Antigamente eu emplacava. Eu voto nos caras e alguns não se elegem. Entende? Mas eu voto porque não é porque é meu amigo. Eu estudo, eu vou ver a fundo. Ver a vida pregressa, a competência do cara, o que ele pensa. Não estou conseguindo eleger. Fico surpreso pelo populismo que elege as pessoas. O que eu posso esperar disso? O que eu posso esperar? O Varotto falou do governador. O governador tem todas as boas intenções. Ele acredita nisso que ele está propondo, o Varotto. Ele acredita piamente. Porém, existe o seguinte. Ou tu pega um facão e senta no toco, ou tu não vai conduzir as coisas que tu acredita com a mesma velocidade que você quer. Não adianta. Infelizmente, é assim. Aonde tu tem que dar um pouco para receber um pouco, a coisa é lenta. Pode melhorar. Então, o Eduardo é uma excelente pessoa. Eu tenho certeza que se não fosse tanto pela parte política, ele já teria posto em prática muita coisa que ele quer e que ele pensa e que ele acredita. Porém, é assim. A vida política funciona assim. Se alguém vem me dizer aqui que tem deputado, vereador, senador bonzinho, Não estou dizendo, não tô, tem bons que não são corruptos, isso eu estou dizendo. Mas que é bonzinho, que não está pensando no seu partido, não está pensando em puxar a brasa para o seu assado, que é isso. Né? Então, é por isso que eu acho, Varoto, que tu colocou de uma forma, não é só a economia que está indo bem. Tem muita coisa que está indo bem. É surpreendente quanta coisa mudou no Brasil em tão pouco tempo. Eu acho que na história do Brasil, eu não sei se na época de JK ou antes dele, como é que era, que eu não lembro e também não quis estudar muito, e sei só pela imprensa, mas muita coisa está indo bem. Agora, se me perguntarem, e a economia? A economia está ruim. A economia está difícil. Nós estamos quase numa recessão. Realmente está difícil a economia. Eu sofro, meus colegas sofrem, a indústria sofre, o setor primário aqui, arroz, esse pessoal todo está sofrendo. E aí tem a questão dos impostos excessivos, abusivos, que sem reforma não reduz. Sem parar com a corrupção não reduz. Não reduz, não reduz nunca na vida, só aumenta. Meu Deus, isso é 2 + 2. É tão simples que é 2 + 2. Robô tem que tirar de algum lugar para botar lá. Não vai baixar os impostos, vai aumentar os impostos. Aplicou mal o dinheiro, construiu ponte errada, fez estrada errada, investiu onde não precisava, ao invés de... Vai custar dinheiro, não baixa imposto. Então é isso que nós temos que analisar. A situação está terrível, econômica. Está ruim, está difícil, mas alguma coisa vai acontecer de bom em função disso que está sendo posto em prática. Agora, os maus modos do Bolsonaro, concordo com o Varoto, que se ele calasse a boca 2 dias por semana seria melhor. Mas é o jeito dele. O que nós vamos fazer?
E os filhos foram.
Acho que a colocação do Renzo. Claro, eu tenho algumas discordâncias, mas no todo eu respeito. Agora, a questão técnica é que me leva a uma divergência. Assim, por exemplo, o ministro da Educação não é um técnico. E tem feito horrores na educação. Horrores. O ministro das Relações Exteriores é uma nulidade. É uma nulidade. Tanto que quem comanda é aquele guri indicado pelo Olavo de Carvalho. Agora, tecnicamente, tu tens a infraestrutura, tu tens a agricultura, tu tens gente em alguns segmentos. Realmente, a ministra Tereza Cristina, né?
Tu tem a saúde, tem a justiça.
São técnicos bons, mas não é todo, o todo. E aí é que a minha questão. Os atrapalhados aparecem mais porque dão manchete. Né? A Tereza Cristina agora mesmo foi lá na Arábia Saudita negociar o negócio da carne. Conseguiu tudo o que ela queria. Bom, ontem os Estados Unidos, parceiro, o Trump querido, manteve o boicote à carne brasileira. Então, por quê? Porque não há uma negociação competente pelo ministro de Relações Exteriores. Então, alguns setores que estão mal, eles, e isso é que vão, pega aqui, nós temos 2 jornais, quais são as notícias? As boas estão lá atrás, as ruins estão na frente. Então, a má notícia, ela sempre ocupa mais manchete do que nasceu o filho do fulano, foi assassinado o filho do Beltrano. O assassinato vai ser manchete. O filho... Né? Então, é isso que eu quis dizer. E ele e a família dele, eles agem, eu não diria... O pessoal diz que é sinceridade. Eu diria que não é bem sinceridade, é um rompante. Quer dizer, é uma coisa assim, uma não autocrítica. O Cleiton é um safado. Tá, eu digo depois assim, Cleiton, sabe que eu pensei bem? Tu não é tão safado assim. O safado é o Renzo. Mas ele já disse, já saiu a manchete, já criou. Porque eles criam estragos. Qual foi o estrago necessário até agora que eles criaram? Esse Eduardo e o Carlos, o Flávio, pelo problema do Queiroz, essa coisa, é o mais calmo ou é o mais dos bastidores, também não sei, porque eu não estou lá. Mas é o que raramente abre a boca. Agora, o Eduardo, imagina esse cara de embaixador nos Estados Unidos, dando entrevista para o New York Times, a CBN, o que nós não passaríamos.
É, mais sorte e juízo do país teve,
é evidente,
nesse episódio. Deixa eu ouvir o Humberto Bertoldi, né, que filho do Rudi, meu amigo, Rudi Bertoldi, e que promove, ao lado de muitas pessoas, né, um encontro, uma competição nacional em Pelotas. Né? Vocês promoveram, foi no Campestre?
Clube Campestre.
Clube Campestre.
Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui no programa, mais uma vez. Os amigos da bancada.
Renzo Antonioli, Renato Luiz Melo Varotto, Paulo Gastão Neto.
E o futebol foi um esporte que começou na Holanda em 99. É um esporte que é jogado no campo de golfe, tá? Onde você troca a bolinha do golfe pela bola de futebol e o taco pela perna. As regras são muito semelhantes à do golfe. O objetivo é colocar a bola no buraco em menos chutes possíveis, né? E é um esporte que veio para o Brasil em torno de 4, 5 anos atrás. E hoje existe a competição nacional, que é o brasileiro de futebol. E é disputado no Rio, São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Né? Tivemos a última etapa no último final de semana aqui em Pelotas, onde Pelotas conseguiu bons resultados e eu acabei conquistando o título brasileiro na categoria 45 e vice-campeão brasileiro na categoria livre. E com esses resultados eu conquistei a vaga para disputar o Mundial pela seleção brasileira o ano que vem no Japão. Mundial esse que eu já tive a oportunidade de jogar o ano passado no Marrocos, Marrakech, representando o país e tivemos bons resultados. Então a nossa ideia é cada vez divulgar mais esse esporte na nossa região aqui, principalmente Pelotas, que hoje é a capital do Rio Grande do Sul, capital do futebol no Rio Grande do Sul. Né? Todos estão convidados a conhecer no Clube Campestre, local bem diferenciado, quem não teve oportunidade de conhecer ainda. O clube está com as portas abertas, esperando novos atletas, novos amigos. É um esporte familiar, feminino, masculino, criança, adulto. Tem categoria acima de 60 anos, então é um lugar prazeroso, a gente vai para um campo, lagos, enfim.
Finais de semana?
Finais de semana.
A competição é sempre os finais de semana?
Sempre os finais de semana. São 4 encontros que a gente faz durante o ano. Né? O ano que vem vai entrar São Paulo, aí serão 5 encontros. Né? E em torno, a gente disputando hoje no país em torno de 100 atletas, mais ou menos, filiados à federação, né? Brasileira. Eu sou filiado também à Federação Internacional. A ideia é ano que vem jogar competições fora do país, porque é um esporte muito forte na Europa. Já existe atletas hoje vivendo do futebol, né? Tem competições.
Os prêmios agora... eu vi qualquer coisa. Sobre os prêmios são altos, valores altos, né?
Exato, agora mesmo eu não consegui, mas eu iria disputar em Acapulco, no México, mês passado, e a premiação era em torno de 15 mil euros. Agora vai ter em novembro, final de novembro, no Buenos Aires. Que vai ser um FIFG 1000, que é uma das competições tops que tem durante o ano. E eu vou estar lá representando a nossa cidade, representando o nosso país.
Pelotas ganhou a competição nacional, o campeonato nacional foi conquistado por Pelotas, agora, recentemente, Huberto.
Sim, foi conquistada por nós aqui. Ah. Hoje, Pelotas tem um campeão brasileiro de futebol, que sou eu.
Eu não entendi nisso aí, eu sou muito analfabeto, né? O golfe, que eu liguei para o Trump me dar umas aulas, mas ele não quis.
Não respondeu.
Ele disse que estava muito ocupado com o Bolsonaro. É botar a bolinha num buraco.
Exato.
Bom, como é que tu vai botar naquele buraquinho a bola do futebol? É isso aí é que eu não consegui entender. Porque ela não vai entrar no buraco. Ela tem que parar no buraco? Como é que é?
Não, ao lado do green, do golfe, que a gente chama, que é onde fica o buraco, né? É feito um buraco de 55 centímetros, ele é quase o dobro da bola, né? Que aí sim, então tem um local específico para para colocar a bola.
É, e são dados chutes, né? Quer dizer, com sucesso. Usa a perna, né?
Exato. Nós temos buracos de 90 metros.
A perna é um taco.
A perna é um taco, é isso mesmo.
Que a gente.
E uma bola de futebol normal.
Bola de futebol normal, cada um com uma bola de futebol normal. E que temos distância de 90 metros até 250 metros, né? Que aí seria um par 5, que a gente chama, né? Quanto menos chute você fizer, no montante, no final, 18 buracos. É o vencedor.
E tem todo aquele aparato, porque o golfe é um esporte para ricos. Pobre não joga golfe porque não dá. Né? Esse dá para pobre jogar, é só a bola, ou precisa algum uniforme especial, alguma coisa. Porque golfe. Primeiro que os clubes são poucos, porque é muito caro.
Temos dois, né, aqui, e um em Rio Grande, né?
É,
Campestre,
é,
Dunas
e o Country Club de Rio Grande.
De Rio Grande, né?
E mais o aparato, a roupa, mas não sei o quê. Né?
Tacos, esse, os tacos.
Tacos, né? Tudo é muito
caro.
Tem
que pagar o CAD.
Tem que ter um assessor ali.
O próprio golfe hoje está bem mais acessível. Tá? Não considero mais um esporte só para ricos, porque a gente tem atletas que competem pelo Clube Campestre. Não chegaria tanto, tá? Mas, claro, o futebol é bem... O futebol hoje precisa somente de uma bola de futebol e um tênis de futebol de sete, né? É, camisa polo e bermuda. Então, um esporte que qualquer um de nós podemos praticar, né?
Eu já passei um pouco da faixa, mas, no caso, como tu disseste que tem de mais de 60, eu até vou pensar, né?
Tem. Aí, claro, distâncias um pouco menores, né? Mas o que vale é você sair da rotina, né? Ir para um lugar bem diferenciado, campos lindos, vistas maravilhosas. Então, eu sempre pratiquei esporte, joguei futsal, joguei futebol de campo. E agora surgiu o futebol, porque...
E como, só uma curiosidade, não sei se você comentou e me passou, é cada atleta de uma vez ou todos os atletas juntos?
Por exemplo, agora tivemos uma competição aqui em Pelotas, tinha 80 atletas, então em cada buraco saem em torno de 4 atletas, certo?
Tá.
Então existe a competição individual, né, que é, vou ver minha pontuação, a sua, enfim, o que fizer é menor, e existe a competição por equipes também, né, que lá no Mundial no Japão também vai ser disputada por equipes. E nós seremos 12 atletas, hoje já tem 6 atletas com a vaga garantida, né, no final do Brasileiro, e tem mais 6 que serão disputadas agora no início de março. Uma competição que vai ser feita exatamente para isso, para compor o restante da equipe. Mas aí eu já estou com a vaga garantida para o Mundial.
E mais, digamos assim, a equipe masculina convocada para competições internacionais e nacionais, etc. Tu falaste que também tem a equipe feminina, mas...
Tem a equipe feminina também. A feminina seria só individual, não equipe.
Ah, individual, sei.
Feminina,
sei,
individual, é. Provavelmente o Brasil terá uma representante também no Mundial. Ainda não está definido, mas provavelmente terá uma representante também.
E já há participação de mulheres aqui em Pelotas? Não.
Pouco. A ideia é a gente tentar, como eu estou no meio do esporte, meio do futebol, eu consegui levar em torno de 20 atletas iniciantes. A gente fez uma competição iniciante aqui em Pelotas, né? E mesmo tempo não tendo ajudado muito, né? Mas consegui levar 20 atletas, o pessoal que foi gostou bastante, já está organizando outros eventos aí. Eu tenho certeza que logo, logo esse esporte vai crescer muito em Pelotas e região.
E adapta o campo de golfe para a bola de futebol.
Exatamente.
O green faz o buraco maior, depois tem que recompor.
Por exemplo, hoje o Clube Campestre já tem os buracos fixos lá.
Que é fora do green?
Fora do green, para não prejudicar o green, que é o tapete do golfe, né, digamos assim.
Sim. Né? Ei, José Rodrigues Gomes Neto, decano da mesa 13 horas, jogador de golfe, né? Golfista respeitado, né?
Sim.
Nós temos uma equipe pelotense ou o jogo é absolutamente individual? Tu é tu, o Paulinho é o Paulinho, eu sou eu, ou há uma equipe assim?
Foi disputado nesse Brasileiro uma equipe do Rio Grande do Sul, né, que era atletas pelotenses, né, também. Mas no Mundial vai ser individual e a equipe vai ser juntando São Paulo, Rio, Pelota, Santa Catarina, Paraná.
Que nós já tivemos...
Uma febre isso. Nós estávamos conversando com o Bertoldi, tem o futegolfe, tem o beach
tênis. Beach tênis. Que vem surgindo aí forte no país.
É uma
aí,
febre, né? Também no Rio de Janeiro, nas praias.
Eu me esqueci agora, mas vocês devem lembrar. Nós já tivemos um campeão do campestre que, inclusive, jogava nos Estados Unidos. Né?
Tem, o Becherev está nos Estados Unidos.
É,
está lá. Tá lá. E tem o campeão brasileiro que é daqui de Pelotas, que é o Fanta, o Vilar.
E o Fanta, isso.
Que é então, profissional.
Toco o Becherev, né? Toco.
Nosso presidente lá, sempre batalhando pelo clube. E é um prazer estar aqui com vocês, falando sobre esse esporte, trocando uma ideia, divulgando, que é um programa que nós temos muitos ouvintes, entre eles meu pai, que
sempre te mandando um abraço. Muito obrigado, eu gosto muito dele. Meu prazeríssimo Rudi Bertoldi, ouvinte do 13, e além disso a gente troca mensagens por WhatsApp.
É isso aí, é isso aí.
E o cenário, falando todos aqui no início, de bastante tempo a gente vem falando nisso, é a fase recessiva, esse momento de recessão, como é que vocês estão enxergando isso?
É, hoje em dia a gente sabe, não está fácil para ninguém. Eu trabalho como corretor de imóveis, né? E foi um ano bem, bem difícil para todos. Mas a gente nunca deixa de acreditar, né? Então, teve uma melhora no mês de outubro, principalmente para nós, na nossa região aqui, Pelotas. Houve uma melhora. E temos vários empreendimentos, enfim. Sabemos que não está fácil, mas estamos acreditando. Negócio, eu digo assim, no momento de crise, o segredo é trabalhar mais. Né? Trabalhar mais.
O combate à crise
é mais ou menos por aí. Mais, né? É segurar e trabalhar mais. Porque acredito que quem trabalha da forma correta consegue seus objetivos.
Até outubro foi muito difícil esse ano.
Até outubro foi muito difícil. E aí, a partir de outubro, tivemos uma melhora considerável. E estamos aí com uma perspectiva até o final do ano aí de boas notícias para a nossa região e para a nossa cidade.
Eu acho que no país, né, os sinais do final de outubro, agora início de novembro, com os dados até agosto que foram divulgados, falamos aqui, né, ontem, acho que foi sexta-feira, até no dia que aquele teve a frase do AI-5, foi na sexta, acho que foi, né?
Do Eduardo Bolsonaro. Sim,
isso, né? Exatamente, foi com
frase infeliz.
Exatamente, tu chegasse um pouco mais tarde, eu abri o programa, e eu estava dizendo justamente naquele momento que saíam os números da economia e que havia uma perspectiva, ou pelo menos um sintoma de uma melhora, de uma revigorada. Todos os números foram lá positivos. O BGE divulgou e até o próprio Ministério da Economia. E isso foi na sexta-feira, já no último dia de outubro, primeiro dia de novembro, números relativos já ao restante do ano, conforme o Bertol disse, houve uma, digamos, perspectiva positiva para 2020. O governo poderia surfar nesses números, poderia aproveitar os números, já são do ministro Paulo Guedes, são números consistentes, 13 milhões, baixou para 11 milhões de empregados, 11 alguma coisa. Quer dizer, e naquele dia ele dá aquela...
O
Brasil ficou tratando da questão do AI-5.
A manchete do dia foi a...
Ficou tratando daquilo do AI-5. Eu disse, encanto, os caras não sabem nem aproveitar a boa notícia.
Foi o que eu disse enquanto estava lá dentro. Né? Ele tira as conquistas... Porque, por exemplo, a viagem ao Oriente, lá, os países árabes, foi muito bem.
Bem?
Muito bem.
O príncipe anunciou 10 bi nos fundos de pensão.
Mas que aí vem as hienas, aí vem não sei o quê, e os 10 bilhões de dólares foram engolidos pelas hienas.
Saiu da manchete.
Né? Saiu da manchete, quer dizer, uma coisa que não é inacreditável. A gente luta, quem fez política, quem administrou, como nós todos aqui temos alguma experiência, talvez os que tenha mais tenha sido eu, como secretário, coisa, a gente luta para botar uma notícia positiva na imprensa. Quando o cara consegue, interna e externamente, pá, vem um filho e diz, ah, o que, que é isso?
Abafa a notícia.
Vamos. Então, fica muito complicado.
Detona.
Porque aí, né, ontem eu estava vendo eu acho que é a Juliana Rosa, pode ser? Aquela jornalista especializada em economia. Juliana Rosa, sim. Ela dizia, falando sobre a Bolsa de São Paulo, que bateu o recorde, dos recordes até agora, ela dizendo que há uma retomada da credibilidade. mas que qualquer tropeço, que tu dizias há pouco, vai vir tudo abaixo. Vai vir tudo abaixo, porque não dá mais para confiar e cair. Confia e não dá certo. Confia e não dá certo. Quer dizer, tu tem que ter um crescente. Agora, hoje, hoje é terça, amanhã. O entrevistado da Andréia Sadi, que eu gosto, além de tudo, é muito bonita. Ontem eu discuti, eu sou da teoria do Vinícius de Moraes. As feias que me desculpem, mas a beleza é fundamental. Né? Ajuda, a gente já dá uma certa credibilidade, né? Então, pelo menos tu fica te deliciando agora.
Ainda mais na TV, né? Ainda mais na TV.
Feia,
né?
Diz... É complicado. E o entrevistado dela é o Bivar. Eu não sei. Eu não sei o nível da entrevista, mas é uma entrevista que poderá ter um nível explosivo, porque eles estão só. Não sei se vocês já viram. A pergunta é: como é que o senhor recebeu o comentário do presidente? Como uma facada.
Diz o Bivar.
Bivar, até porque é um cara inocente na política, pois um cara jovem. Não, o Bivar ele foi padre, depois foi coroinha, ajuda nas creches lá em Brasília. Não, coitadinho, fiquei com pena dele. Deve ter sido uma facada. Nunca esfaqueou ninguém o Bivar. Não é coruja velha, não tem
ele
nada.
Ele é tão safado que ele vendeu a sigla. Quando o Bolsonaro estava sem sigla, ele disse: não, eu te dou ao PSL. Porque não era a sigla aqui.
O presidente do PSL, né?
É. Agora, o que eu quero dizer é que ele participou da coordenação da campanha. E a gente sabe o que é uma campanha política, não. O que é e o que está. Então, é muito perigoso esse tipo de coisa.
Se o torcedor de um clube de futebol já entra em pânico, em transe, com o VAR... Imagina o Bolsonaro
e o Pepe.
Esses acontecimentos paralelos à economia, a economia não é tudo mesmo, né? Porque no mesmo momento também o Chile está anunciando, diminuindo um pouco o crescimento do PIB, de 2,6 para 2,2. Poxa, é o maior crescimento da América. O crescimento econômico continua, não é forte. Mas não é só a questão da economia, né? O paralelo conta muito. Se não for
os índices de miséria,
tratado, se não for tratado a questão dessas diferenças sociais, essa questão do STF, essa coisa que vai dar muito o que falar, isso vai dar.
Professor, eu estava lembrando disso. Depois de amanhã,
vai ter repercussões fortes, né? Movimentos.
Quem foi que disse aqui? Anotem, foi o Daniel Brode
Rodrigues
de Souza. Roberto Rufino Rosa Rodrigues de Souza. Daniel Brode Rodrigues de Souza. Ele disse assim: sobre o 7 de novembro. Ele disse: estou desacelerado hoje, né? Ele disse assim: nada se resolverá nesse dia. Isso será empurrado para 2020. A frase que eu guardei do Daniel. Comentamos o José Fernando Gonzalez.
Comentamos aqui, eu disse para o Daniel, eu acho que seria prudente. Porque qualquer decisão neste momento vai criar um conflito, maior ou menor. Porque isso foi passionalizado. Quem é contra, porque é contra, porque bandido tem que estar na cadeia, porque não interessa, tem que estar socado lá. Quem é a favor porque a liberdade... Então, a racionalidade desapareceu desse debate.
Totalmente.
E ontem eu vi uma pesquisa, não sei se vocês viram, não sei aonde, porque eu me perco, mostrando... coisa que nós tínhamos comentado aqui nesse mesmo dia. O quanto cresceram os votos dos ministros depois que passou a ser televisionado. Eles duplicaram e alguns triplicaram de extensão. Alguns votos, se passados para o papel, né, que passam, né, daria um livro de mais de 300 páginas. Porque os caras se acham
intermináveis,
assim.
Né?
O Antônio votos, Fagundes. É, intermináveis. Então eles ficam ali.
4 horas de voto, imagina.
Não tem explicação.
4 horas de voto. Durante 4 horas.
E poses, alguns são mais. Principalmente o Marco Aurélio, que é o mais vaidoso. Ele vira. Né? Dizem, eu não acredito que ele se maquia, mas eu acho que é mentira. Mas dizem.
O ministro Marco Aurélio Mello, que teve a origem dele no Tribunal Superior do Trabalho, né? Foi ministro do TST, sabia?
Não sabia. Foi. Ele teve, quando ele foi.
Tempo do Mozart.
Ele teve um voto que eu acho histórico, logo que ele assumiu, o Supremo. O caso de um mecânico em Belo Horizonte, acusado de ter estuprado, na época era outra legislação, mas ter estuprado uma menina de 14 anos. E ele foi condenado em primeiro grau, condenado em segundo grau, e aí chegou, na época não havia prisão em segundo grau, ao Supremo. E eu me lembro bem, porque eu usei muito isso nas minhas aulas. Ele disse o seguinte: Belo Horizonte é uma das cidades mais desenvolvidas do Brasil. Uma moça com 14 anos não é uma inocente. Se ela vai para uma oficina, para uma borracharia, e fica de roçamento com o borracheiro, ele era borracheiro, não se pode dizer que ela era inocente. Talvez se poderia dizer que ele foi seduzido, e não ela. A lei não pode desconhecer o todo social. Seria muito diferente se ela fosse uma moça lá do interior, que não, não. E eu achei esse voto e absolveu. Brilhante, porque essa é uma realidade.
Marco Aurélio foi?
Foi, Marco Aurélio. E foi assim um escândalo esse voto dele, porque...
Com TV? Já com TV? Não.
Não,
não sem TV, não, muito tempo.
Foi logo que ele foi nomeado.
Sim.
Porque, vamos... Eu moro, todos sabem, aqui no centro, e todos nós... O que tem de guriazinhas de 12, 13, 14 anos, voando maconha, aqui na praça, não é nos cantos. Como é que eu vou dizer que essa menina é inocente, não sabe, é iludida, um cara chega, oferece maconha, oferece dinheiro, e ela, coitadinha, foi iludida. Esses conceitos precisam mudar. Né? Que, felizmente, o Código Penal mudou, porque até pouco tempo no Código Penal tinha assim, é o tempo do Paulo, né? O doutor Rogério Brodbeck, mulher honesta. O que, que é mulher honesta? Era um conceito muito complicado, porque eu particularmente acho, né, Renzo, Rogério, que uma prostituta que vende o seu serviço, diz assim, olha, meu serviço é tanto, lá no hotel, né? Ela não está sendo desonesta. Ela pode ser uma coisa que eu não gosto, que eu gosto, que eu condeno, mas se eu fui lá, comprei o serviço dela, ela prestou o serviço, é muito diferente da madame que, enquanto o marido vai trabalhar... Vou implicar com o Rogério, vai lá para o quartel, ela vai para um hotel. Essa!
Comparação é grotesca. Não, não. Comparação é grotesca, com todo o respeito.
Não, trabalhar. Mas eu avisei que era só para implicar. Não, não.
Então, enquanto... não precisava de aviso.
Então, esse conceito, te lembra que tinha no Código Penal mulher honesta?
Não tem mais.
Não, não tem, porque o que é mulher honesta? Convenhamos.
Mas então, é o que era na época, o Código de 40, cara.
Pois é, mas nós precisamos modernizar a lei.
Mas ele não está mais lá, não está modernizado.
Não, não estou falando, mas há outra. Por exemplo, corrupção de menores, até comentamos, eu não sei se estávamos aqui aquele dia que estava o Daniel Bolt.
Não, não. Não.
Nós temos duas leis sobre corrupção de menores. Uma de 1951 e o Código. Qual é a lei que a gente aplica? Vai ficar a critério do promotor? Não, não pode ser assim. O que o senhor vê tão interessadamente aí, doutor Rogério? O senhor já juntou dinheiro para pagar o IPVA?
Ah, eu vi que um dos... O senhor já foi, que estamos nessa discussão,
o senhor, falar sobre o senhor isso foi um dos que rebateu.
Já foi falado sobre isso aqui?
Não, eu falei na grandeza do governador de reconhecer o erro.
Não, eu acho falta de convicção. Não sabe o que faz. Hoje ele faz uma coisa, amanhã ele faz outra. As questões de Estado, as decisões de Estado que são tomadas pelo governador, porque nós estamos num Estado, num país presidencialista, em que o Executivo, apesar de ter a aura de quem comanda, não comanda nada, mas acaba sendo em tributos ele que decide. E essa foi uma decisão, no mínimo, irresponsável, porque ela não ouviu quem tinha que ouvir. E depois, hoje de manhã, veio dizer que ouviu a voz das ruas e voltou atrás. E todo mundo está saudando isso como um gesto de grandeza. Eu tô dizendo que isso é um gesto irresponsável ao decretar a perda do parcelamento do IPVA. Isso você tem que ver antes, não depois. Menos mal que ele voltou atrás. Mas eu não vou saudar isso aí
como uma medida exemplo. E ele não chegou a assinar o decreto.
Deixa eu terminar
a
frase.
Só dizendo que ele não chegou a assinar o decreto. Continua.
Entendeu? Mas foi anunciado?
Sim, sim, sim.
Em prosa e verso. E saudado por alguns. Digo, mas era só 5% que parcela. 5% de 7 milhões de automóveis são 350 mil. Estou chutando. Não sei quantos automóveis são que pagam o IPVA. Estou chutando aqui. Mas o troço não é número. As coisas não são só números. Ele está se dirigindo a uma parcela expressiva do funcionalismo público estadual, que é do executivo, que tem sua remuneração parcelada.
Que não
sendo
tinha
parcelada, pagar, né? Não vai pagar. Vai acabar rodando com o IPVA vencido, sujeito à fiscalização, à multa e à apreensão do carro, que é o que eles botam esses fiscais na rua com os seus notebooks para ver a placa e apreender o veículo. Embora a transgressão para apreender o veículo não seja o atraso no IPVA, e sim a falta de licenciamento. É bom que se esclareça isso. Uhum. Entendeu? Mas eu entendi que a decisão tem que ser pensada antes de ser tomada, não depois. Isso me parece um bode na sala. Botaram o bode na sala, vamos ver como é que fica. Aí eu vou tirar o bode. Esse é o cara, tirou o bode. Não, não tem ninguém aqui com o nariz vermelho.
Aproveitando o que tu falasse.
Então, tem que chamar o líder do governo, que não sabia. Frederico Antunes não sabia.
Os deputados.
E era o líder do governo na Assembleia.
Deputado Fábio Branco, líder do PMDB, não sabia.
Não, o Fábio Branco disse que soube pela imprensa.
Sim, mas é o líder do PMDB.
Mas o Fábio Branco não é do governo, ele tem que ter ouvido pelo menos a bancada dele.
É, o líder
do governo. Ou pelo menos o seu líder.
É o Frederico Antunes.
O Frederico Antunes que não sabia de nada.
Mas eu queria aproveitar.
Aí depois, no outro dia, vem pousar de bom. Vou acabar com isso, vou voltar atrás, um gesto de grandeza. Não tem nada de gesto de grandeza. Apenas reconhecer o erro. Só. Isso qualquer um faz. Não pode é tomar o erro. Não pode é fazer o erro. Isso demonstra falta de convicção. Ele não estava convicto da medida, do acerto da medida. Só isso que eu estou dizendo.
A área da fazenda se falou.
E não veio com essa conversa, como ontem apareceu os memes aí no Facebook, parece uma fotografia do Sartori. Estão com saudade de mim. Não estou com saudade de ninguém. Foi ele que começou tudo isso. Foi no governo do Sartori que começou essa história de opressão do funcionalismo. Então não vem postar de bom agora, porque se ele tivesse sido eleito ia continuar. Não ia salvar ninguém. Não vem com esse papo furado, que ninguém é besta aqui. Esse troço tem que acabar. Isso, como é que se acaba? No voto. Erramos hoje para acertar amanhã. É só assim que se vira situações políticas, administrativas, parlamentaristas. No voto. Só no voto. Erra hoje, acerta amanhã. Não reconduz, por exemplo. Não vota quem está lá babaqueando. Ah, porque o Congresso é isso. O Congresso está fazendo isso porque foi posto lá. Nós botamos o Congresso lá. Nós botamos aqueles caras lá. Então, a culpa é nossa. Nossa, eleitores, eu estou falando. No próximo eleição, vamos varrer essa turma de lá. Vamos botar gente nova. Se a gente nova errar, tiramos a gente nova e botamos outra gente nova. E assim nós vamos aperfeiçoar a democracia.
Foi dito aqui hoje, no início, eu falei isso, né? Que vultos históricos, como Lincoln, como o líder inglês Winston Churchill e tal, tinham pequenos conselhos políticos e ouviam seus conselheiros, né? e ouvir os seus conselheiros.
Tu está num governo executivo, tu tem secretário para ser ouvido. Então tu tem que ouvir o chefe da Casa Civil.
Que porque é o secretário próximo. Da Fazenda, no
tu
caso.
Tu tem que ouvir o secretário da Fazenda, que deve ter sido ele quem deu a ideia. Né? Ele, tu tem ele... um líder do governo na Assembleia. E tu tem teus assessores pessoais.
Sim, mas o secretário da Fazenda foi ouvido. Né? Tanto que foi feito o anúncio, né? O secretário da Fazenda foi ouvido.
E acho que o secretário da Fazenda errou a ideia.
Errou.
Traz esses caras importados.
O secretário da Fazenda errou.
Traz os paraquedistas aqui, os salvadores da pátria. Eu já estou cansado de ver essa história. Eu conheço isso aí há mais de 20 anos. Os salvadores da pátria. Que vêm de outros lugares para salvar o mundo. E não salvam nada. Pelo contrário, afundam. Ajudam a afundar. Como dizia um ex-comandante saudoso meu. O barco é pesado e tem uns caras que remam contra. Fica pior, né?
Nunca vou esquecer. No momento cruel do banco que acabou sendo criado por gaúchos, um banco de características nacionais, né? O Meridional, quando criado o Meridional, numa hora turbulenta, o banco estava caindo aos pedaços, né? O antigo.
É o que sucedeu o Sul Brasileiro.
Sim, sim, exato.
Sul Brasileiro estava aí. Era a fusão do. Que gosta de saudosismo, né?
É, isso mesmo.
Que era a fusão do província. Do Banco Nacional do Comércio e do Banco Industrial e Comercial do Sul.
E em cujo episódio, Rogério, o Irajá Andara Rodrigues foi simplesmente brilhante, desempenhou um papel tão brilhante, mas tão brilhante na criação do banco, novo banco, com o nome Banco Regional do Brasil, que ele próprio foi quem indicou, sugeriu para Brasília o novo presidente.
Foi
e foi aceito o nome. E aí um dia eu perguntei, mas vem cá, Irajá, por que o Guazelli, porque um sujeito de alta respeitabilidade, altíssima respeitabilidade, e um gaúcho, porque o banco foi reconquistado, refeito, reorganizado, reativado, graças à ação dos gaúchos. Foi o Rio Grande do Sul quem deu vida a esse Banco Meridional do Brasil. Então vamos
que
colocar...
Ele era originário de um banco gaúcho,
sim,
do Sul Brasileiro, que era originário de três bancos gaúchos.
Três bancos gaúchos. E um gaúcho para comandá-lo. Né? Então, o Guazelli brilhou intensamente como presidente do banco.
Mas que acabou naufragando depois.
Mas no período do Guazelli o banco foi um sucesso.
Não,
né?
Estou falando com o desenrolar do tempo, esses bancos pequenos, né, diante dos grandes, acabou naufragando e sucumbindo. Hoje nós temos três ou quatro bancos no país.
Quatro.
Bom, olha aqui, se eu só permitir ao meu prezado Huberto Bertoldi, que está aqui conosco, ele tem compromissos e precisa sair. Diz assim, mas eu não vou sair sem dar o meu boa tarde, né? E que tu voltes em outras ocasiões aqui, prezado Huberto.
Isso aí, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouco de tudo, né? Aprendendo.
Falando de recessão.
Aqui, muito,
a coisa está melhorando.
As pessoas estão por dentro da nossa política, do nosso país. E falar também do futebol, esse esporte que vem crescendo no país, um esporte muito forte na Europa. E eu tenho certeza que... eu vou fazer de tudo para representar bem a cidade de Pelotas, representar o nosso país. E todos os convidados, aqueles que não conhecem, a vir ao Clube Campestre. E estaremos lá de braços abertos esperando vocês e mostrar um pouco desse esporte novo, mas o esporte que veio para ficar.
E eu prometo visitar o Rudi em breve para avaliarmos o período da Fena Pêssego.
Isto.
E a ação gigantesca do seu Geraldo Bertoldi criando a Fena Pêssego lá atrás no tempo.
Tomar um café com ele lá na empresa. Farei isso.
Já prometi.
Eu sei que tu ia no Campestre te inscrever como atleta.
Não.
Mas vai lá conhecer que vale a pena.
Perfeito.
Muito obrigado a todos, um grande abraço. Voltaremos, se Deus quiser, em outra oportunidade.
Um grande abraço, prezado Huberto Bertoldi, conosco no estúdio do 13, nesta tarde do dia 5. 5 não? Não. Estamos em novembro, né? 5 de novembro, né? Olha aqui, ó.
Véspera dos 41 anos do 13.
Vai passar em branco esses 41?
Não, o que, que nós vamos fazer? Obrigado, Huberto. O que, que nós vamos fazer? Nós vamos reunir a turma do 13 amanhã, né? E vamos pensar em alguma coisa, né? Considerem-se convidados.
Para pensar.
Serão convocados todos os colaboradores do 13 Horas para amanhã, para que nos reunamos aqui. Né?
Não vai caber.
Hein?
Não tem mesa para tudo isso.
Mas nunca.
Eu acho.
Todo no...
é, não querendo ser maldoso, mas ou sendo, né? O Paulo Vilar me conhece muito bem, se convocar os que colaboram com o 13, vai caber. Agora, se convidar os que vêm ao 13 para tirar vantagem, aí não vai caber. Então tem que fazer essa diferença. Os que vêm aqui, nós estamos aqui os dois, o Rogério e eu. O Rogério sai daqui, desce para o escritório dele, eu vou para o meu. Agora, os que vêm só para tirar vantagem, não estou falando nos convidados, é diferente quando tu convidas alguém para vir participar do programa. Não, mas há pessoas que só vêm quando tem algum determinado interesse. E há outros que vêm porque nós convidamos. Esse rapaz que saiu agora daqui, nós convidamos, para ele vir falar sobre uma coisa inovadora. Eu nunca tinha ouvido falar nesse troço, né, de futegolf. Né, mas também vou continuar apenas como observador, não pretendo me inscrever como atleta. Vou deixar para o Paulo Vilar, que já está entusiasmado em ir lá no Campestre se inscrever. Né?
Muito bem, olha aqui, vamos então, mesa 13, mais 13, 14 horas, mais 13 minutos, hora oficial Ótica Cristal, o convite da turma do Refúgio Açaí, um açaí espetacular, de primeiríssima qualidade, na melhor açaí do Brasil, na Andrade Neves, com o Major Cícero, quase com o Major Cícero. O telefone do Refúgio Açaí é 3029-5323. Ali você tem açaí, tapioca, crepe francês, fondue, os melhores complementos e um endereço novo na cidade de Pelotas, na Andrade Neves, com o Major Cícero. Quase com o Major Cícero. Vamos às nossas mensagens, retomaremos logo.
Associação Comercial de Pelotas é um dos órgãos mais antigos do país, sempre em defesa da classe empresarial, com uma história marcada pela transparência e pelo compromisso com seus associados. Faça parte do nosso quadro de sócios. A ACP está localizada no edifício Palácio do Comércio, Rua 7 de Setembro 274, telefone 3028-1541, com o ramal 200.
A gente acredita que os pequenos momentos em família são muito importantes. Coisas simples como servir o café da manhã na cama, visitar seus avós no meio da semana, dar um abraço apertado em alguém especial. Queremos convidar todo mundo a ter mais momentos em família, pois são os bons sentimentos que nos movem e nos fazem acreditar em dias melhores, ao lado de quem amamos. Biscoito Zezé, carinho que vem de família.
Bom Sul, qualidade em carnes suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351.
Eu dirijo esse carro há 10 anos. É disso que eu entendo. De carro e de levar meus colegas onde eles têm que estar. Uma cidade é como um carro rodando 24 horas por dia sem parar. Sempre tem algo acontecendo. Uma instalação aqui, um conserto ali, toda hora. E é aí que eu tenho que levar os rapazes. E quando tudo termina, você abre a sua torneira e a água chegou de novo onde devia estar. Sanep. Água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos.
Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116.
A Ecosul investe em tecnologia para facilitar ainda mais a sua vida. Agora é possível pagar o pedágio com o cartão de débito. Isso mesmo. Além das formas tradicionais de pagamento, a concessionária implantou este novo método para oferecer agilidade no atendimento em seus guichês e mais praticidade no dia a dia dos usuários das rodovias que a administra. Ecosul, sempre perto de você.
Genovese Vinhos, delicatesses, produtos de marca, a qualidade de sempre. Ligue 3225-7775, Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos.
Transformar sonhos em realidade. A Life Sleep Comfort chegou para ser a primeira multimarcas premium de colchões da região sul. As melhores marcas mundiais, a americana Simmons, a espanhola Flex, a francesa Epeda, todas em um só lugar. Tecnologia e qualidade internacionais com preço acessível. Life Sleep Comfort. Em Pelotas, na Osório, esquina Voluntários, na Professora Araújo, 1458 e no Shopping Pelotas.
Ótica Cristal, crediário, cartão ou cheque, a vitrine do calçadão da Andrade Neves. Panemio, alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Teleentrega 3225-2577. Pelota Negócios Imobiliários, administração, venda e locação de imóveis. Uma nova opção no mercado de Pelotas e região. O profissionalismo que você precisa com toda a atenção que você merece. Pelotaimóveis.com.br, Rua Santa Cruz, 1679. Celular e WhatsApp 91 11 7432. Telefone 3227-7077. Pelota Negócios Imobiliários.
Faça o seu certificado digital e ganhe mais agilidade nos seus processos. A certificação digital é a sua identidade eletrônica que garante a segurança de suas informações em operações realizadas pela internet. Tem validade jurídica igual ao CPF e CNPJ. Certificação digital. Anchieta, esquina Neto. Agende seu horário. 3325-0811 ou pelo WhatsApp 981-18-0080.
Deixe seus dias mais doces. Conheça o novo pão de mel Zezé. Combinação de puro mel em uma massa suave e fofinha, com uma extraordinária cobertura de chocolate ao leite. A companhia perfeita para um saboroso café. Ideal para dividir com os amigos, com a família e com quem você ama. Todo mundo vai adorar. Experimente o novo pão de mel. Deliciosamente incomparável e irresistível. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família.
Unimed Pelotas. O melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas.
Mesa 13, hora oficial da Ótica Cristal, 14 horas 19 minutos. Amanhã o debate 13 horas fará 41 anos. 6 de novembro de 1978, 6 de novembro de 2019. A turma da casa estará reunida aqui amanhã, trocando ideias, conversando, recordando passagens, etc., as mais importantes.
Não vai ter nenhum convescote, porque o microfone nós temos todo dia.
Vou providenciar. O convescote. Que maravilha. Vamos
passamos o tempo do convescote.
Porque chá verde chinês basta o de todos os dias, né? Basta o de todos os dias, né? Amanhã, por exemplo, vamos oferecer para os convidados o sorvete de açaí, que é simples.
É muito bom.
Né? Que é maravilhoso, né? O sorvete de açaí, tapioca, crepe francês, fondue, hein? Tudo isso do Refúgio Açaí da Andrade Neves com Major Cícero. Né? O convescote de amanhã, a
absorção. Tudo isso é importado, né?
Do Rogério.
Nada
Teixeira
é nosso. Que... Açaí é agora, mas.
É.
Isso veio tudo no Nordeste, né?
Açaí, esse açaí, esse açaí
é espetacular. Esse troço aí.
Esse açaí é simplesmente espetacular. Né? Realmente espetacular. Eu já fui lá 4 vezes.
E há uma coisa que é tão falada aí que não é mais tão falada. Tu era um arauto. Do tal de mirtilo. Não se vê mais falar em mirtilo.
Ah, pois, maravilhoso o mirtilo.
Mirtilo é nosso, é plantado na cascata. É,
o Flávio, que, Flávio,
40
Flávio,
pau o quilo.
O Flávio Herter, é? A Paulinha Ribeiro Ferreira lá em Santa Vitória. O Flávio Herter na cascata. O mirtilo é poderosíssimo para a saúde, Rogério. E saborosíssimo, um suco de mirtilo.
Eu tenho.
O mirtilo in natura, o mirtilo recém-colhido, que o Flávio Herter se encarrega dessa distribuição.
Eu tenho.
Nós somos fãs do mirtilo.
Que foi o Rogério que postou no Facebook a questão do show do Duca
Leindecker,
marido da
Acho que o Zé Ricardo Castro na coluna.
Eu apenas reproduzi o espeto.
Eu quero dizer, foi no Facebook. Que eu vi.
Ah, sim, no Facebook.
Ele reproduziu a coluna do Zé Ricardo, que eu não tinha visto.
Sim.
Não tinha lido ainda. Eu tenho lido os jornais de noite. Não, bom. E hoje o reitor diz que é pura maldade, né, vincular o artista com a ex-deputada, que não se trata, eu não sei em que jornal ele diz isso, mas ele diz em um dos jornais que não se trata de um patrocínio, que foi uma troca de ingressos e que acha pura maldade. Eu queria ouvir a tua opinião, Rogério, se tu acha.
Não, eu não acho que tenha sido maldade. Eu acho que é uma coisa inusitada. Um cantor vir num local público, numa instituição pública, educacional, e paga o aluguel do auditório, vai oferecer ingresso e vai cobrar meio ingresso. Eu acho uma coisa meio inusitada. Eu nunca vi um ator fazer isso, um cantor fazer isso em outros locais. Não tem nada de maldade. Foi publicado, houve uma nota, que eu também publiquei a nota da universidade por uma questão de direito de resposta, embora a origem da nota não seja eu. Acho que o Zé vai publicar isso amanhã, talvez, porque jornal é sempre no dia seguinte. E a nota da reitoria foi na mesma hora, praticamente, do fim da tarde ontem. Eu reproduzi a nota, mas eu considero inusitada essa apresentação do Duca Lendecker, que eu nem conheço pessoalmente, não, só ouvi falar que é um cantor gaúcho, que dizem que é um bom cantor, enfim, não entro nesse mérito. E a mim não, pouco se dá se vai cantar o Teixeirinha ou vai cantar o Duca Lendecker, isso não me interessa. O interesse é que tinha uma aura e esclarecimento da universidade, diz que a universidade não tem dinheiro público na parada, ótimo. Quer dizer, ele vai pagar para alugar o auditório da universidade. É isso. E isso eu acho estranho, no mínimo estranho. Porque se alguém tivesse que alugar alguma coisa, seria a produção do espetáculo. Não ele. Quer dizer, o ator vai vir, vai pagar para se apresentar. É o que dá a entender a nota da universidade. Tudo bem, se é essa a posição da universidade, eu não vou criticar. Só acho, continuo no meu direito de achar estranho, no mínimo inusitado.
Mas o reitor dá a entender, pelo menos eu entendi assim, posso ter entendido mal, que fizeram a crítica por ele ser marido da Manuela Dávila. Não estou me referindo à tua, porque a tua não foi tua, tu apenas reproduziste. Mas nas redes sociais houve uma crítica assim intensa, dizendo que era um ato político, em última instância, e não um ato artístico. Né? Embora ele seja um artista consagrado do nativismo, da música gaúcha, vamos
não,
ser mais.
Que nativismo, não.
Pois é, não, eu tirei o nativismo, da música gaúcha. Então eu acho que é essa coisa real, com quem ele é casado, eu acho que não interessa se é com a Manuela Dávila, não é com a Manuela Dávila. Eu acho que, aliás, ele é o pai do filho dela, né?
Não sei.
Eu acho que é, mas não tenho certeza.
Eu também não entrei nesse detalhe, não me lembro.
Não, mas nas redes sociais entraram.
A gente dizendo que isso aí é véspera de período de eleição, eu não falei nada disso.
Não, acho que nem falasse,
acho que nem o Zé
só reproduzisse.
Eu só reproduzi e botei assim, ó. E aí, reitor? Ponto de interrogação. Foi isso que eu botei, quer dizer, pedindo uma explicação para o reitor. Claro que ele não deu bola porque eu escrevi, ele foi pelo que o espeto escreveu. Porque eu e nada não fez, isso é a mesma coisa. Mas ele botou, não há qualquer verba pública envolvida no show. O artista pagou um valor à universidade pelos gastos do uso do espaço do auditório. E os demais gastos são de sua responsabilidade. E a universidade ainda ganhou 50 ingressos de cortesia para distribuir ou para sortear entre os estudantes. Sortear. Entendeu? Então, eu nunca vi um cantor vir se apresentar numa cidade, ele cantor, alugar o espaço onde ele vai se apresentar, ele cantor dar um X de ingresso, ele cantor se responsabilizar pelas despesas de hospedagem, transporte e alimentação. Nunca vi isso aí. Eu não sou ligado a nenhuma área de produção de eventos, mas eu nunca vi. Vem um, qualquer cantor aqui em Pelotas, o cara quer transporte, hospedagem, alimentação, 45 toalha branca, duas luzes de rosa vermelha, 55 água mineral, 200 champanhe, é isso que eles querem.
Feijão frio na geladeira, feijão gelado na geladeira.
Agora, esse é um gesto.
Esse é o João Soares.
Um gesto de despreendimento do Duda Lendeiro.
Quando o Diário Popular trouxe o João.
O cara arca com toda a produção dele, ele vai pagar tudo isso aí. Então é um gesto altruísta do artista em questão.
O João pediu feijão frio no frigobar, porque ele gosta muito de feijão frio. Feijão frio.
Sim. É, tem uns pedidos inusitados, que a metade não é consumido. Agora já entrando em outra seara. É. Né? Nós fizemos, botaram uma foto do show da Ana Carolina, com o que tinha no camarim dela. Dava ela e mais 40 bandas para consumir aquilo ali, o que tinha. Eram não sei quantos carrinhos no mercado, não sei quantas dúzias de água mineral, cerveja, champanhe, toalha, rosa. Para que rosa, cara? O cara vai cantar com a rosa na boca? Para que rosa?
É o Roberto Carlos.
Para que essa estupidez de gasto desnecessário?
O Roberto Carlos pedia feijão com chocolate, né?
É isso mesmo. É.
Feijão com chocolate.
As manias.
Né? Eu acho que essas extravagâncias, né, Rogério?
Extravagâncias. Esse é o nome. Extravagâncias.
É, essas extravagâncias fazem parte do mito.
Da liturgia do negócio.
Da liturgia, né? Quer dizer, se o cara chega assim, como tu acabaste de dizer, de modo altruístico. Sai, pô, o cara não pediu.
Esse cara é um chinelo.
É, chinelo, não pediu nada.
Esse cara tá querendo.
Há uma propaganda de um carro aí que diz: o que é bom custa caro. Vocês já devem ter visto.
Não necessariamente.
Mas há uma exceção. Então aí vem falando no carro. Né? E realmente, o que é bom, de modo geral, custa caro. Não é uma exorbitância, porque tu pagar, como eu vi agora. Um tênis que foi lançado nos Estados Unidos com a sola tem hidrogênio, custa $1.800. A quanto vai chegar esses tênis no Brasil? Só para ti, Cleito, quando for jogar o golfe fute, o futebol.
O golfe jogado com os pés, é isso?
Isso.
É. O cara chuta a bolinha em vez de usar o taco.
Não, mas não é a bolinha, é uma bola de futebol.
Bola normal de futebol.
E tem um buraco. Um
buraco
grande.
Proporcional.
Eu fiquei intrigado. Como é que vai botar uma bola
green, de. Ao lado do green é um buraco que.
Esse é o esporte do Bertoldi, é isso?
É do Humberto Bertoldi.
Tá implantando aqui em Pelotas?
Pelotas sediou o Campeonato Brasileiro.
Mas não foi no Campestre, né?
Foi no Campestre.
Foi no Campestre.
Mas não estragaram lá o green, lá do
não,
lado.
Do lado, não. Digamos assim, esse buraco.
É do lado do buraquinho. Lado do green. O buracão do lado do
aí
buraquinho.
Você chuta.
Quem inventa é inventor, né? Os caras inventaram o futebol e tal, do Renato.
Então, o Renato Gaúcho era considerado um grande jogador de futebol aí, né?
Lá no Rio de Janeiro, né?
Na época dele de Rio de Janeiro.
Tá, né? Bem, olha aqui, cumprimentos, Rogério. O Grêmio reergueu-se bem depois do revés no Rio, na Libertadores, ganhando todas, né? Praticamente todas, né?
Teve uma recuperação, as pessoas ainda dizem, mas ganhou de quem? Ganhou dos infelizes do Botafogo e do... Né?
Ganhou do Cruzeiro lá.
Depois do Grenal, depois do Flamengo, né? Ah. Ganhou do Botafogo e mais um que eu não estou me lembrando agora. E daqui a pouco eles mandam aqui.
Cruzeiro de Minas, não foi?
Não, o Cruzeiro foi bem antes.
Hoje tem uma reunião para decidir se a Libertadores vai para Assunção, né?
Certamente que vai, porque o jogo está marcado para o dia 23 de novembro, a final da Libertadores, há mais de um ano, para Santiago do Chile. Aí esses idiotas que estão fazendo manifestação, queimando tudo, quebrando, isso não leva
a
nada,
é um
meu gosto, resolveram marcar uma manifestação para o dia do jogo. Por quê? Porque tem holofote, a imprensa mundial vai estar lá.
Evidente.
Resultado, acabaram com o jogo. Não vai ter mais jogo.
Vai para Paraguai, é?
Vai, Assunção, que fica. Os caras da, como diz hoje um conhecido, os caras da Comebol pegam um táxi e vão ali para o estádio planejar o jogo. É do lado da sede da Assunção, da Comebol.
Vão beber um uísque.
Vão lá para o novo estádio reformado lá do Cerro Porteño.
Vão beber um uísque novo, Paraguai sem gelo.
E os que compraram e os que compraram a passagem para o Chile,
pois é,
vão para o espaço.
Assunção.
Porque... Se alguém já comprou, certamente alguém teria comprado, sim. Já até hotel, não, já, pacote,
eu vi etc. Até um número.
Pacote, etc. Isso aí vai ter que ser devolvido, né?
Eu acho isso um grande erro. Afinal, dois jogos, Deus do céu, nos estádios dos envolvidos.
Isso é uma jogada de marketing.
É, uma bobagem.
Alguém pagou para isso.
É uma bobagem.
O patrocinador pagou para fazer um jogo só.
É absurdo isso.
Como é a final do Campeonato Mundial, enfim. Mas eu ainda acho que o jogo lá e cá seria
muito melhor, o ideal. Muito melhor. É. No caso, um jogo no Maracanã.
São duas rendas.
Um jogo no Maracanã e o outro jogo no Monumental de Nunes. Né? Pronto, dois estádios estariam lotados.
Duas rendas, né? E acabou.
Duas rendas nos estádios dos clubes, não. Nos endereços, nas cidades de origem dos clubes. Né? Duas rendas, como disse o Rogério, duas rendas. O torcedor beneficiado.
Os administradores, né? São eles.
O torcedor que se lixe. Do clube diretamente envolvido.
Torcida que se lixe.
Se lixa a torcida.
Não, né? Nem aí,
imagina em Assunção, um jogo lá. Não, o torcedor do Flamengo.
Tu acha que a grande
a
massa.
Para deslocar.
A grande vai, massa, claro, do Flamengo tem condições de ir a Santiago do Chile? No Rio, não. Os caras deixam de tomar 3 litros de leite e vão para o estádio. Como aqui, a torcida do Brasil, na maioria, era isso. Gente humilde, gente pobre. Que não tem condições, muitas vezes até não tem condições de pagar um ônibus para ir ao estádio do Maracanã.
Eu tive um pedreiro, há muitos anos, o Brasil ia jogar em Novo Hamburgo. Então eles reuniram a família para decidir quem da família ia representar no jogo. E naquele fim de semana ninguém ia comer, tomar leite, não sei qual é a outra. Suspendiam
o jogo
tudo.
Devia ser o de São Leopoldo que você está falando.
É o São Leopoldo.
Do Cristo Rei. Foi uma decisão do Brasil e Moré.
Isso mesmo.
450 então, ônibus. Eu fiz a chegada da torcida aqui.
Foi
tipo aquela de Estrela.
Então, eu estava na de Estrela.
Então isso realmente.
Rodrigo Castro na rádio, eu era o comentarista na de Estrela. Faz tempo, hein? Puxa.
Faz muitos anos.
Barbaridade, a Operação Estrela. Meu Deus do céu. Parece que foi ontem. Estou usando muito esse parece que foi ontem, Rogério. Parece que foi ontem que a turma se reuniu no dia 6 de novembro de 1978, Deus do céu. Há 41 anos. Vencidos.
Mas ainda boa parte da turma ainda vem à mesa, né?
É verdade, tens razão.
Tu, o Neif.
Da turma de 78. De 78, eu e o Neif.
Tu e o Neif, porque é Rosar, o Mota.
O Luiz Carlos Correia da Silva, o Ari dos Santos, a Vera Sete Alã.
Esses participam lá de cima.
Exatamente. Depois, na sequência, Fernando Lessa Freitas, Delgar Soares, e aí vai, a turma.
Eu comecei em 81. 80 ou 81?
Nos anos,
foi 3 anos depois.
Nos anos, isso mesmo, isso mesmo. Anos. A famosa década de 80, que era gerado do Bom Lavoura, né? Ali do debates históricos do Bom Lavoura.
Histórico debate do Anselmo com o Marrone.
Isso mesmo. Uma mesa enorme que foi colocada lá, né? Velho Bom Lavoura, né? Estúdio do Bom Lavoura. Ficou ali de 86, ano da Copa do Mundo do México. Eu lembro que eu fui para o México e naquele ano nós organizamos essa transferência. 86 até agosto de 2000. Em agosto de 2000 veio para cá.
A convite,
meu Deus, parece que foi ontem.
A convite do...
do Edson...
Do Edson...
Nobre.
Nobre, que era presidente da Associação
Comunista.
José Edson Nobre.
E que queria...
De saudosa memória.
É verdade. E queria e conseguiu...
Conseguiu.
Acabar... Quer dizer que não podia... Foi quando eu vim também para cá com o meu escritório, a convite dele... Isto aqui é um prédio comercial, não pode ser misto, porque a segurança não permite casa, porque ainda havia vários, 3 ou 4 moradores.
Quando eu vim para cá também,
o meu escritório era um apartamento.
Eu vim na época que ele era presidente, também a convite dele.
O meu escritório era aqui, um apartamento com sala, cozinha, banheiro, 3 quartos.
Ceslau Bezanco morou aqui.
Morou aqui, foi um dos últimos.
Um dos últimos.
E foi aqui que eu vim negociar
a compra de Bezanco, né?
Da coleção dele.
De borboletas.
Que estava sendo vendida para aquela Universidade a Gama Filho.
Foi na gestão do professor Rui, né?
Foi.
Rui Brasil Barbeiro de Antunes, inesquecível amigo, que quando deixou a reitoria do UFPEL, aceitou o convite para integrar a mesa 13 horas. Isso. Rui foi integrante da mesa 13, comentarista do 13. E ele só exigia uma coisa, os cigarros. Charme. O cigarro, pacotinho de Charme. Eu trazia os cigarros Charme.
É, mas no fim da vida ele já...
Já tinha largado o cigarro.
Não, ele já fumava muito pouco. Pouco,
né? Fino que satisfaz. É.
Senhores ouvintes, gratíssimo a todos. Muitíssimo obrigado e uma boa tarde.